Paraná em Rede está de volta.
Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o compliance, um termo que vem sendo usado com frequência, principalmente na área pública, para fazer referência a gestões transparentes. Vamos entender melhor o que significa e o que quer dizer uma gestão através do compliance. Eu recebo Afonso Mel Rocha, que é consultor nas áreas de compliance, governança, riscos financeiros e gerenciamento de riscos. Muito obrigada pela presença do senhor e vamos perguntar o que é que o compliance significa de fato.
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, muito honrado de ter essa oportunidade de até de dar um pouco essa satisfação para os ouvintes aqui do que é compliance, que é uma palavra tão usada nos dias de hoje, né? Como um remédio para todos os males da vida moderna. A palavra compliance é um anglicismo, é uma palavra em inglês que significa to comply, do verbo to comply, que significa se adequar, significa a rigor, significa estar dentro da norma, seguir leis, mas acaba sendo muito mais que isso. Estar em compliance significa fazer a coisa certa em detrimento dos seus interesses pessoais, de levar vantagem, muitas vezes, de competir. Então, toda vez que se fala de compliance, se fala assim, seguir um conjunto de regras, mas não se limitar a esse conjunto de regras, mas regras de conduta, regras de ética, mas também fazer a coisa certa, seguindo regras até às vezes não escritas.
Então, deste modo, podemos falar que além das regras, das leis e das normas, tem uma conduta, então, desse gestor. Quando o senhor fala aí que não necessariamente é para concorrer ou para gerar lucro, eu imagino, então deve ter uma arma mais poderosa nesse quesito moral e ético.
O que compliance tem a ver com o cidadão comum, né? Muitas vezes, acho que desde Shakespeare, quando Shakespeare falou que na nossa peça famosa Hamlet, que o protagonista ele tinha que escolher entre ganhar o reino e fazer a coisa certa, e ele morreu nesse dilema, nós todos temos esses dilemas no nosso dia a dia. Cada grupo social que a gente pertence, existe um conjunto de condutas esperados que a gente execute, sabe? Então, todos nós, se espera que nós sigamos códigos morais. Por exemplo, não matar alguém. Por exemplo, os nossos filhos não saem matando pessoas na rua porque eles conhecem, porque eles leram o Código Penal. Então, compliance também é do ambiente que a gente vive. Copia-se a coisa certa de líderes. E muitas vezes, fazer a coisa certa é competir um pouco menos. Então, esses dilemas corporativos que assombram hoje os executivos, e é positivo que esses debates éticos existam, para que a gente coloque compliance na linha de frente e fale assim, não, é importante falar sobre compliance, porque muitas vezes compliance vai fazer com que eu compita menos ou compita certo.
A gente tem ouvido também muitos especialistas associando o compliance a formas de evitar a corrupção, de fazer uma gestão mais transparente. Então vai nesse sentido que o senhor está falando de fato.
Também. Muitas vezes, por exemplo, a corrupção, muitas vezes ela está prevista em lei e muitas vezes a corrupção é muito sutil. Então a corrupção, desde uma pessoa que fura a fila, que cola numa prova, a natureza da atividade, a burla da regra, a burla do que é certo, do que está na nossa consciência, nosso exame de consciência, para eventualmente, eu fraudei uma concorrência pública, eles têm, no mundo compliance, têm a mesma natureza julgamental, no nosso julgamento de consciência. Então, sim, existem leis de compliance para conter corrupção e suborno, sobretudo existem orientações da Controleria Geral da União, da CGU, para empresas públicas, existe para a empresa privada a 12.846, que também existem algumas legislações especiais para partido político, sendo preparados agora, que visam treinar, dar o que a gente chama conhecimento para as pessoas sobre o que é corrupção, para identificar casos de corrupção, monitorar esses casos de corrupção e reportar esses casos de corrupção, denunciar esses casos quando forem identificados.
O que é que tem novidade para os partidos políticos? Pelo que a gente sabe, foi aprovado no Senado um projeto sugerindo que os partidos sejam obrigados a adotar um programa de integridade interno. É numa relação do compliance?
Existe uma lei, a lei complementar 12846 de 2013, ela estabelece que todas as pessoas jurídicas de direito privado, elas devem implementar uma governança de compliance. Por quê? Porque essa lei, ela veio a responsabilizar objetivamente, quer dizer, tanto civil e administrativamente, as empresas que são envolvidas em atos de corrupção, ativa ou passivamente, contra a administração pública, empresas privadas contra a administração pública nacional ou estrangeira. A novidade, essa lei, em 2013, ela previa multas para empresas de até 20% do faturamento anual bruto da empresa, quer dizer, multas muito, muito expressivas. Agora, essa lei, ela se aplica também a partidos políticos, porque o partido político, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas ela não tem especificidades, as multas, por exemplo, faturamento, talvez não sejam tão diretamente aplicáveis a partido político. Então, o senador Antônio Anastasia, ele propôs um projeto de lei que determina que cada partido ficará obrigado a prever um programa de integridade no seu estatuto. Essa lei, ela vem modificar a lei 9096 de 95, que é a lei que estrutura partidos políticos. Então, a lei do partido político, que determina como um partido político deve ter sua governança, ela já existe. O que está acontecendo agora é que existe um projeto de lei, que eu mencionei há pouco, que ele prevê que essa lei seja alterada para prever programas de compliance. A diferença é que, essa lei é uma customização da 12846 para a empresa privada, especial para partido político. A 12846 já valia para partido político, agora essa lei ela fica um pouco mais específica. E específica, que eu digo, por exemplo, em relação à multa. Talvez não faça tanto sentido dizer que um partido político vai receber 20% do faturamento de multa. O que acontece com essa lei agora é que ela tem... Ela pode penalizar um partido com perda do recebimento do fundo partidário por até um ano. Então, um partido, ele empobrece se ele não aplicar rigorosamente essa lei. A lei também, ela determina que se faça treinamento, se estabeleça canal de denúncia para casos de corrupção e, sobretudo, a parte que eu acho que é mais importante, porque não adianta só treinar e sem fiscalizar, sem controlar, estabelece que tem que existir uma estrutura de controles, uma estrutura de controle interno e auditoria independente para monitorar os controles de anticorrupção num partido político. Fica ainda a dúvida, nesse momento agora, sobre o quão independente vai ser essa estrutura, a quem ela vai reportar. Então, ainda é uma coisa que a lei não determina, que é uma coisa que a gente vai ter que ainda esperar para ver como é que ela vai ser interpretada e como é que ela vai se acomodar na prática.
Na prática, a gente também fica na dúvida se uma lei que hoje é bem aplicada, uma regra que é bem aplicada no sistema privado de gestão, essa transferência para o setor público ainda me causa aí uma dúvida, não só nessa aplicação que o senhor falou, mas de uma forma mais geral de gestão. É possível? Uhum.
No setor privado, quando eu tenho vários níveis de controle, eu tenho quem executa, ele faz o primeiro nível de controle, eu tenho uma área de controle interno, que checa o que aquela pessoa fez, então a gente chama isso de duplo nível de controle. Então, por exemplo, uma área de contas a pagar. A pessoa faz contas a pagar, então a pessoa paga, aí vem um segundo sujeito, uma segunda estrutura com um segundo gerente, confirma se aquela pessoa pagou. Não pagou a mais, não pagou a menos, não pagou para a pessoa errada. Isso é a mesma estrutura que usa-se para controlar erro operacional, também é usada para controlar fraude e também para controlar corrupção. Por quê? Uma área de contas a pagar, as áreas que têm fluxos financeiros na empresa, são áreas de maior risco inerente, que a gente chama, de casos de corrupção, de fraude, porque existe o objeto, existe o atrativo ali, né?
Praticamente falando, deixa só fazer um adendo para claro. Traduzir para o nosso ouvinte. O que a Lava Jato mostrou da relação de empresas, né, empresas uhum. consolidadas com alto fluxo financeiro e dos partidos políticos e dos políticos em si, uhum. é o oposto do que o senhor está me falando. Mas
sim.
essas empresas tinham aí esquemas consolidados, digamos assim, Caixa 2, por exemplo, elementos que não foram faturados oficialmente. Isso uhum. é evitado através do compliance?
Que bom que você mencionou a Lava Jato. Até porque a Lava Jato é um bom exemplo, é um divisor de águas, talvez na cultura, na história brasileira, que as grandes construtoras, por exemplo, para falar de um nicho em especial, muito abordado na Lava Jato, todas elas, ou a maioria delas, tinha programas de compliance, tinha compliance officer, que a gente chama, tinha diretor de compliance e tudo mais, tinha políticas de conduta, que diziam que a pessoa tinha que ser honesta, tinha que ser correta, tinha que administrar seus conflitos de interesse e tudo mais. Agora, como é que a gente mede a eficácia de um programa de compliance? Com números, com monitoração, com gestão. Então, o que essas empresas... não adianta uma empresa ter uma área de compliance, um diretor de compliance, e ter uma área como tinha a Odebrecht, que a gente sabe pela mídia, tinha uma área chamada Operações Estruturadas, que era uma área... Exatamente, uma área anti-compliance, uma área que era uma área de gestão de fluxo de caixa para propina. E aí que volta exatamente no que eu estava falando. Quanto independente vai ser a fiscalização e quanto abrangente vai ser a fiscalização? Não adianta eu ter uma auditoria interna que seja pouco eficaz. Eu tenho que dotar essa auditoria interna do treinamento, da autonomia, da autonomia e da independência necessários para que ela faça um trabalho bem feito. Aí que a gente tem que existir uma dupla linha de reporte. Não adianta eu ter a auditoria interna reportando administrativamente para a mesma pessoa que também vende ou que também recebe a propina. Então essa pessoa simplesmente vai separar, ela vai filtrar o relatório e vai dizer isso aqui eu quero no relatório, isso aqui eu não quero. Então essa governança e essa independência, essa robustez na governança é necessária. E aí é isso que eu digo que a gente vai ter que esperar para ver como é que a lei vai ser acomodada pelos partidos, porque uma das coisas que a lei prevê para partido político é que todo fluxo de caixa de doações para o partido seja auditado. Tá? É revolucionário.
E com autonomia necessária.
Com autonomia necessária. Então, a gente já sabe que não é possível a doação Caixa 2. A gente tem na história recente muitos casos na justiça, até Lava Jato, como você mencionou, de Caixa 2, alegado Caixa 2. E o Caixa 2, simplesmente, ele seria um partido que receba qualquer doação não identificável, ele já não está em compliance. Para muito mais, assim, isso eu estou falando assim, o básico, para deixar um pouquinho mais simples para a gente conversar aqui, mas assim, é uma maneira de administrar o partido, sim, como se fosse uma empresa privada com dinheiro privado.
Perfeito, assim a gente entende um pouco melhor o que significa o termo e como deveria ser na prática, né?
Sim.
Importante saber. Senhor Afonso, muito obrigado, então, por participar conosco aqui e esclarecer esse assunto.
Obrigado você, Lígia, obrigado aos ouvintes todos.
E eu fico por aqui, está terminando o Paraná em Rede de hoje. Espero você na edição desta terça-feira. Um ótimo dia e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.